Geralmente, quando a gente tem a necessidade de assinar o contrato mais importante que se pode imaginar, existe uma expectativa muito clara de garantia mútua, né?
Com certeza, um acordo que precisa ser perfeitamente equilibrado.
Exato. As letras miúdas são analisadas à exaustão, ambas as partes assumem responsabilidades proporcionais e, bom, se alguém quebrar as regras, tem penalidades óbvias.
É o lógico, né? É seguro e, acima de tudo, protege todo mundo de assumir um risco desnecessário.
Pois é. E essa é a essência de qualquer transação baseada em condições. A nossa sociedade moderna inteira repousa sobre essa ideia de que o risco deve ser dividido de forma igualitária para que haja confiança.
Uhum.
Mas o choque acontece quando a gente deixa essa lógica corporativa para trás e, tipo, mergulha de cabeça no antigo Oriente Médio.
Nossa, e como muda?
Nas fontes de hoje, analisando as notas da seção 12 do Dr. Kenneth Matthew sobre o livro do Gênesis, essa lógica contratual simplesmente desmorona. O material revela um cenário onde os acordos são viscerais, literalmente banhados em sangue, sabe?
Literalmente mesmo. E as regras sobre quem assume o risco invertem tudo o que a gente acha que sabe sobre justiça.
É isso que vamos explorar. O objetivo dessa nossa análise profunda de hoje é extrair o cerne desse texto complexo. Queremos conectar esses eventos históricos de Abraão a conceitos teológicos imensos.
E tem uma tese central nas notas do Dr. Matthews que é fascinante. Ele sugere que a fé, e não uma lista rigorosa de regras, sempre foi o motor principal de toda a narrativa bíblica.
É um mistério milenar, né? O que torna esse material tão instigante para quem nos acompanha não é só a sequência de eventos históricos impressionantes, mas um mecanismo por trás deles.
Isso. O texto constrói, com uma precisão quase cirúrgica, a ideia de que a confiança ativa opera de uma maneira completamente diferente do nosso esforço humano.
Mas, para entender como isso funciona na prática, a gente precisa olhar para as pressões culturais daquela época, certo?
Sem dúvida. E o cenário inicial parece ter saído, tipo, diretamente de um épico de guerra.
Caramba, sim. Abraão acabou de sobreviver a uma crise internacional gigantesca. O sobrinho dele, Ló, tinha acabado de ser capturado por uma confederação de reis do leste que varreu a região inteira.
Aham, uma força militar enorme.
E contra todas as probabilidades, Abraão reúne um grupo de homens da própria casa dele, quer dizer, não era um exército profissional, persegue esses caras, vence a batalha, resgata as pessoas e ainda recupera uma quantidade absurda de bens materiais.
É o momento de glória dele.
Só que a tensão narrativa de verdade acontece no caminho de volta. Com a poeira da batalha mal tendo baixado, Abraão é interceptado. Ocorre o que o material descreve como o encontro dos dois reis.
Esse encontro no Vale do Rei é vital. É o momento em que a identidade de Abraão é testada de forma pública.
Ele é colocado contra a parede.
De certa forma, sim. Ele se depara com duas lideranças que encarnam visões de mundo absolutamente opostas. E a primeira figura a falar é o rei de Sodoma.
Ah, sim. E a proposta desse rei tem toda a cara de um... Eu diria que é um contrato de cavalo de Troia, sabe?
Boa analogia.
Ele chega e diz algo nas linhas de... fica com todos os bens materiais, me devolve apenas as pessoas. Numa leitura superficial, para quem está de fora, parece o melhor acordo de negócios do mundo antigo.
Quem não aceitaria, né?
Exato. A pessoa volta para casa como o homem mais rico da região. Mas quando a gente lê as notas do Dr. Matthews, fica claro que é uma daquelas propostas cheias de amarras invisíveis.
Uhum. O famoso barato que sai caro.
E Abraão recusa a oferta de uma maneira quase agressiva. Ele diz que não ficaria nem com um fio de linha ou a correia de uma sandália. Por que tanta hostilidade diante de um acordo tão lucrativo?
Então, a recusa dele passa longe de ser só orgulho ou uma tática de negociação difícil. É uma declaração puramente teológica.
Como assim?
Bom, tem um contexto anterior a essa batalha. Abraão já tinha recebido uma promessa de que seria abençoado, protegido e engrandecido por Deus. Se ele aceita a fortuna de Sodoma naquele vale, o rei de Sodoma ganharia o direito histórico de reivindicar o sucesso dele.
Ah, entendi. O rei diria, tipo, fui eu quem construiu o império de Abraão.
Exatamente isso. Abraão percebe que aceitar esse atalho significaria dividir o crédito da promessa divina. A dependência dele precisava continuar sendo exclusiva.
Ele precisava de clareza de propósito.
Isso. Ele abre mão de uma fortuna imediata e super tangível em troca de uma promessa que, até aquele momento, era invisível.
E essa postura cria o contraste perfeito para o segundo rei que aparece no vale, né? Que é uma figura que, sinceramente, surge do mais absoluto nada na história, Melquisedeque.
O misterioso Melquisedeque.
Pois é. O texto diz que ele traz pão e vinho e o descreve como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, o Elion.
A escolha de palavras nesse encontro é simplesmente brilhante. A gente precisa lembrar que no mundo antigo, a região de Canaã era totalmente inundada pelo politeísmo.
Ah, deuses para tudo que é lá.
Sim, divindades territoriais, deuses associados a rios, tempestades, agricultura. Mas quando Melquisedeque usa a expressão Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, ele estabelece instantaneamente uma linha divisória.
Ele está dizendo que o Deus dele não é só mais um no panteão.
Exato. Ele não está falando de uma divindade local de Salém. Ele reconhece a existência de um único soberano sobre todo o cosmos. E o mais interessante é a reação de Abraão a isso.
Ele concorda na hora, né?
Sim, Abraão consolida essa visão. Ele adota o título de Melquisedeque, o Deus Altíssimo, e o liga diretamente ao nome pessoal da sua própria revelação divina, Yahvé. Ou seja, ocorre um reconhecimento mútuo imediato ali no vale.
Mas, olha, tem algo que não se encaixa direito nessa aparição repentina. Melquisedeque entra na história, abençoa Abraão e, de repente, desaparece da narrativa do Gênesis. Não se fala mais dele.
É uma passagem super rápida.
Só que, séculos e séculos depois, os escritores do Novo Testamento, particularmente o autor da Carta aos Hebreus, tratam esse homem como se ele fosse a chave para decifrar todo o sistema religioso.
E ele é.
Qual é o mistério por trás do Melquisedeque que o torna tão monumental assim para os escritores posteriores?
A obsessão posterior com ele decorre do fato dele quebrar regras que ainda nem tinham sido escritas. A própria etimologia do nome dele já conta metade da história.
Os significados dos nomes, né?
Isso. Melqui é a palavra hebraica para rei. E Tzedek se traduz como justiça. Então ele é, literalmente, o rei da justiça. Além disso, por ser o rei de Salém, termo que compartilha a mesma raiz de Shalom, ele também é o rei da paz.
Nossa, justiça e paz na mesma figura?
Sim, mas a verdadeira anomalia histórica e teológica aqui é o acúmulo de funções. Ele é, ao mesmo tempo, um rei monarca e um sacerdote ativo.
O que, se a gente olhar para as leis que vieram muito depois com Moisés, seria um crime grave, não é?
Uma violação absoluta da estrutura de poder que se formou em Israel. Sob a lei de Moisés, havia uma separação rígida, inegociável, de poderes.
Tipo uma separação entre igreja e Estado?
Bem por aí. O sacerdócio pertencia exclusivamente à tribo de Levi, especificamente à linhagem de Arão. Já a monarquia, a coroa, viria mais tarde a pertencer à tribo de Judá, com a família de Davi.
Aham.
Então, um rei que tentasse oferecer sacrifícios no templo poderia ser fulminado ou destituído. E um sacerdócio jamais poderia sentar no trono para governar.
As coisas não se misturavam de jeito nenhum.
De jeito nenhum. Mas Melquisedeque antecede toda essa legislação em centenas de anos. Ele opera legitimamente nas duas esferas, fundindo o altar e o trono de forma perfeita.
Ah, então é aqui que o autor de Hebreus faz aquela conexão que as notas do Dr. Matthews chamam de tipo ou pré-figuração?
Exatamente. O autor de Hebreus usa Melquisedeque como um molde.
Aparentemente, a linhagem de Arão possuía limitações severas de design desde o início. Mas se o sistema levítico foi ordenado para o povo, por que os escritores posteriores precisariam buscar um modelo diferente nesse rei desconhecido?
Porque o sistema de Arão era funcional, mas inerentemente falho por causa da mortalidade e do pecado humano.
Como assim falho?
Os sacerdotes levitas operavam em um ciclo infinito, exaustivo. Eles precisavam oferecer sacrifícios todos os dias para si mesmos antes de oferecerem pelos outros. O perdão era como um curativo temporário que tinha que ser renovado anualmente no dia da expiação.
E eles morriam, né?
Exato. O sacerdócio sofria interrupções constantes porque os sacerdotes envelheciam e morriam. E o argumento brilhante em Hebreus é que a ausência de genealogia para Melquisedeque lá no texto de Gênesis não é um erro editorial.
Não foi esquecimento do autor.
Não, é um recurso literário intencional. Como o texto não registra pai, mãe, nascimento ou morte para ele, ele é apresentado narrativamente como uma figura eterna.
Entendi.
E assim ele se torna um molde perfeito para explicar como Jesus poderia ser o sacerdote definitivo mesmo não sendo da tribo de Levi.
Porque Jesus vem da tribo de Judá, certo?
Isso. Jesus, vindo da tribo real de Judá, une novamente a coroa e o altar, não pelas regras temporárias de Arão, mas sob a ordem indestrutível e eterna de Melquisedeque.
Espera um pouco, porque isso levanta um conflito óbvio para mim. Abraão é o patriarca supremo, o grande pai da fé, certo?
Sim, a figura central.
Ele é o homem que tem a linha direta com a promessa divina, que acabou de aniquilar uma confederação de reis. Por que esse gigante histórico e espiritual se curvaria para entregar um décimo de seus despojos, o dízimo, a um rei cananeu que apenas apareceu no caminho?
É uma ótima pergunta.
Porque, em termos de hierarquia, parece uma submissão chocante do Abraão.
E é mesmo. Mas essa aparente contradição é, na verdade, a principal arma argumentativa do Novo Testamento ao olhar para trás.
Como funciona esse argumento?
No mundo antigo, a dinâmica de quem abençoa e quem paga tributo é pura matemática de poder. O ato de Abraão entregar o dízimo não é um ato de generosidade diplomática. É um reconhecimento tático e espiritual de subordinação.
Ah, então ele está admitindo que Melquisedeque é superior?
Sem dúvida. Pense bem, o maior herói de toda a nação, aquele de quem toda a linhagem de Israel descenderia, incluindo a tribo sacerdotal de Levi, curva-se diante de Melquisedeque.
Caramba! E o que isso significa na prática?
A conclusão é arrasadora para a tradição judaica posterior. A ordem sacerdotal que Melquisedeque representa é indiscutivelmente superior à ordem que viria dos descendentes de Abraão.
Porque se o ancestral pagou o dízimo, os descendentes também pagaram simbolicamente.
Exatamente. Quando Abraão paga o dízimo, é como se todo o futuro sistema levítico estivesse prestando homenagem a um sacerdócio muito maior e muito anterior a ele.
Nossa, fica muito claro como essa história pavimenta o caminho para a ideia de que algo muito transcendente estava operando ali. Mas, avançando um pouco nas notas, a narrativa logo toma um rumo muito mais intimista.
Ah, sim. O capítulo 15 de Gênesis.
Isso. Porque após esse pico de glória militar e validação espiritual no capítulo 14, o cenário muda radicalmente. A adrenalina do campo de batalha se dissipa, a noite cai e a gente encontra Abraão em um estado de profunda vulnerabilidade.
O contraste é gigante.
É, ele está lidando com uma das emoções humanas mais universais possíveis, ansiedade sobre o futuro.
E uma ansiedade que é totalmente amplificada pelo peso da expectativa. Deus se manifesta a ele em uma visão noturna, usando uma linguagem que ecoa os eventos recentes.
O que ele diz?
Deus diz: eu sou o seu escudo, a sua muitíssimo grande recompensa. É uma validação direta do que acabou de acontecer. Deus o protegeu como escudo na batalha e se oferece como recompensa por Abraão ter rejeitado as riquezas de Sodoma.
Só que o problema é que a promessa esbarra em um obstáculo biológico intratável. Toda essa riqueza, proteção e o prestígio não mudam o fato de que Abraão e sua esposa não têm um herdeiro.
A dura realidade batendo na porta.
E a frustração dele transborda quando ele aponta o óbvio. Ele diz: o que me darás se continuo sem filhos? E aí ele sugere uma alternativa, propondo adotar o seu servo principal, Eliezer de Damasco. E lendo as fontes, eu vi que longe de ser um plano desesperado, isso era, na verdade, um procedimento jurídico padrão na época, né?
Totalmente padrão. Os registros arqueológicos, como as tabuinhas de Nuzi do povo riano, documentam amplamente essa prática na Mesopotâmia.
As tabuinhas de Nuzi. E como funcionava isso?
Bom, quando um casal das classes altas enfrentava a infertilidade crônica, era perfeitamente legal e socialmente aceitável adotar um servo de confiança da própria casa.
Um contrato de adoção com um funcionário.
Isso. O servo cuidaria dos pais adotivos na velhice e, em troca, herdaria a propriedade, garantindo que o nome da família não fosse apagado da história.
Então, Abraão não está quebrando nenhuma regra?
De jeito nenhum. Ele está operando dentro das melhores práticas culturais de sua época. Ele está, tipo, tentando viabilizar o cumprimento da promessa de Deus através do esforço humano e da lógica institucional que ele conhecia.
Só que a resposta a esse pragmatismo é uma rejeição total dessa alternativa legal. Deus diz um não categórico. A promessa não seria terceirizada.
A resposta é muito firme.
O herdeiro viria do próprio corpo de Abraão. E é nesse ponto que ocorre uma das cenas mais famosas da literatura antiga. Abraão é levado para fora da tenda e instruído a contar as estrelas do céu, caso seja capaz, pois assim seria a sua descendência.
uma imagem poética e impossível ao mesmo tempo.
Isso culmina no verso 6 de Gênesis 15, que parece ser o pilar que sustenta o restante das Escrituras. O texto diz: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Tem um jogo semântico fascinante acontecendo com essa palavra acreditado, não tem?
Muito fascinante. O uso dessa terminologia muda a compreensão do que realmente significa crer. A palavra original tem raízes no vocabulário contábil, financeiro mesmo.
Tipo um balanço bancário?
Exatamente. O ato de Abraão de olhar para as estrelas e confiar naquela promessa absurda e impossível não foi visto como um mero sentimento de otimismo ou pensamento positivo.
Entendi.
Ao crer, Abraão apresentou uma disposição, uma confiança profunda na integridade de quem fez a promessa. E Deus observa essa postura e acredita, depositando na conta espiritual de Abraão o status de justiça.
Uau!
Ele não foi declarado justo por ter um histórico impecável de obediência moral ou ritual, mas porque a sua confiança foi o elemento necessário para estabelecer um relacionamento correto com o divino.
É, sabe, eu pensei numa analogia para isso. É como receber o status de membro vitalício, VIP de um clube super exclusivo, muito antes de os alicerces do clube serem colocados ou do código de conduta ser sequer rascunhado.
Adorei essa comparação.
Porque a moeda exigida para a entrada não era uma longa lista de tarefas concluídas, exigências sanitárias cumpridas ou impostos pagos. A moeda de troca era a simples e pura confiança na palavra do arquiteto da obra.
E essa analogia capta o argumento exato que o apóstolo Paulo desenharia milênios depois, lá no capítulo 4 de Romanos.
Paulo usa esse mesmo texto, né?
Usa sim. Paulo lidava com facções inteiras na época dele que afirmavam que a salvação exigia adesão a um sistema complexo de leis, rituais e purificações rigorosas.
O pessoal das regras.
Isso. E para demolir essa exigência de performance, Paulo não cita a lei de volta. Ele volta a Gênesis 15. Ele aponta para o cronograma histórico da coisa toda.
A ordem dos eventos.
Exato. Abraão viveu séculos antes da lei de Moisés e foi declarado justo antes mesmo da instituição da circuncisão, que só vai ocorrer lá no capítulo 17 de Gênesis. Ou seja, o selo da aceitação veio pela fé antes de qualquer ritual físico sequer existir.
Isso sugere que o complexo maquinário de regras, sacrifícios, dietas rigorosas e leis que vieram depois nunca foi a fundação de nada. A base de aceitação sempre foi a fé ativa.
E o material se aprofunda ainda mais nisso, conectando essa lógica fundacional ao livro do Apocalipse.
Apocalipse? Como assim?
O texto de Apocalipse 13 menciona o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Essa visão revela que o mecanismo de salvação sempre foi unificado na história.
Ah, entendi. Não tem uma divisão.
Não. Não existem duas formas de se relacionar com a divindade, tipo, uma pelo esforço suado no Antigo Testamento e outra pela graça no Novo.
Muita gente acha isso, né?
Demais. Mas as pessoas que viveram na Antiguidade não garantiam sua citação porque guardavam leis perfeitas. Afinal, ninguém conseguia guardar tudo perfeitamente.
Verdade.
Elas eram justificadas porque confiavam na promessa futura da redenção de Deus. Exatamente da mesma forma que o modelo contemporâneo confia no que já foi realizado no passado.
A base matemática, digamos assim, é idêntica.
Mas olha, se toda a base desse relacionamento é a confiança cega no que Deus prometeu, a gente entra em um dilema contratual assustador.
Assustador por quê? Como é possível assinar ou firmar um acordo dessa magnitude sem as velhas e seguras letras miúdas que dividem o risco que a gente falou lá no começo? Abraão precisava de uma garantia de que não estava apenas sendo iludido pelas próprias esperanças sob um céu estrelado.
Ah, ele precisava de um contrato formal.
Sim, e a resposta que o texto dá envolve um dos rituais mais aterrorizantes, teatrais e sombrios de toda a Antiguidade. O que exatamente era essa cerimônia da aliança?
As instruções de Deus a Abraão parecem realmente macabras à primeira vista. Deus ordena que ele reúna animais específicos, novilhas, cabras, carneiros, e corte-os exatamente ao meio e dispõe as metades no chão, uma de frente para a outra.
Credo! Uma cena de abatedouro.
Sim. O espaço entre os pedaços sangrentos criava uma espécie de corredor, e o significado desse ritual precisa ser buscado no contexto do Antigo Oriente Próximo. Felizmente, um texto bem posterior do profeta Jeremias joga luz sobre o mecanismo exato dessa cerimônia.
No capítulo 34 de Jeremias, fica muito claro que isso era um precedente legal real, e não só uma visão bizarra.
Era a lei da época.
Quando duas partes, sejam reis, formando uma aliança política, ou indivíduos firmando um trato irrevogável, queriam selar o acordo, eles andavam juntos por esse caminho ladeado de carcaças. O simbolismo não era nem um pouco sutil. Era uma autoimprecação violenta.
Era a materialização do risco máximo, né? Ao caminhar entre os pedaços ensanguentados, os envolvidos estavam proferindo uma maldição sobre si mesmos.
Um juramento de morte.
Isso, a linguagem simbólica, gritava: se eu falhar em cumprir a minha parte desta aliança, que o meu corpo seja dilacerado assim como ocorreu com estes animais e que os meus restos sirvam de alimento para as aves de rapina.
Era um peso insuportável de responsabilidade mútua. Uma garantia forjada literalmente pelo medo da aniquilação física.
Exato. Então o palco está todo montado em Gênesis 15.
Sim, os animais estão cortados. O texto até diz que as aves de rapina já começam a descer sobre as carcaças e Abraão tem que espantá-las. A expectativa de qualquer pessoa daquela época, lendo isso, seria de que Abraão e a presença divina andassem, de alguma forma, de mãos dadas por aquele corredor da morte para assinar o trato.
Era o esperado. O protocolo mandava fazer isso.
Mas a narrativa sofre uma das maiores reviravoltas de toda a literatura antiga. Quando o sol começa a se pôr, uma escuridão espessa toma conta do ambiente e o texto afirma que Abraão cai num sono profundo.
Esse sono é a chave de tudo.
E o que me chamou muita atenção nas notas é que a palavra hebraica usada para esse sono, tardemar, é a mesma palavra usada lá em Gênesis 2, quando Deus adormece Adão para a criação de Eva.
Um detalhe incrível, né?
Demais. Ou seja, não é um cochilo rápido que o Abraão deu porque estava cansado. É um estado induzido de incapacitação total. Mas por que paralisar a única outra parte do contrato pouco antes da hora de assinar?
Porque a paralisia de Abraão é o mecanismo teológico mais importante de toda a cena. Se Abraão desse um único passo por aquele corredor de sangue, o pacto teria se tornado bilateral.
Ele também estaria assumindo a maldição.
Exatamente. Ele estaria invocando a maldição sobre si mesmo caso falhasse nas regras do acordo. E a realidade, que Deus conhecia perfeitamente, é que Abraão era um ser humano profundamente falho.
Sim, logo depois ele toma decisões terríveis.
Ele mente sobre a esposa, toma decisões desastrosas, demonstra medo. Se a aliança dependesse em qualquer fração mínima do desempenho impecável de Abraão, a humanidade estaria condenada à maldição daquelas carcaças.
Não tinha como ele cumprir.
Não tinha. Então Deus o imobiliza. Abraão precisa ser completamente passivo, observando tudo do lado de fora, sem poder intervir.
E enquanto Abraão está ali mergulhado nessa escuridão e incapaz de se mover, o que atravessa o caminho entre as metades dos animais?
O texto diz que aparecem um fogareiro esfumaçado e uma tocha flamejante.
Que representam o quê, exatamente?
Elementos que, em toda a Bíblia, representam a manifestação física da presença do próprio Deus, como a coluna de fogo no Êxodo. E essas chamas passam sozinhas, solitárias, pelo corredor de carne.
Sozinhas?
Sim. Apenas Deus faz a caminhada da morte.
Nossa. Fazendo uma tradução disso para o mundo dos financiamentos e garantias que a gente mencionou bem no início, é como se Deus estivesse estruturando um acordo financeiro astronômico onde ele atua simultaneamente como agente que empresta o dinheiro e como fiador exclusivo do devedor.
É perfeito pensar assim.
Porque em caso de inadimplência de qualquer um dos lados, Deus absorve 100% do prejuízo.
Essa é a conclusão inescapável e totalmente revolucionária desse evento. Ao passar sozinho pelo corredor, Deus transforma o que seria um contrato condicional em uma promessa puramente unilateral.
Ele assume toda a bronca.
Ele declara que o cumprimento da bênção, a herança e o futuro da humanidade vão repousar exclusivamente no seu próprio caráter, na sua própria mutabilidade, e não no esforço humano.
Isso tira um peso enorme das costas de Abraão.
Sim, ele amarra o destino do plano redentor à sua própria vida divina. A promessa não pode ser destruída pelo fracasso iminente de Abraão, simplesmente porque Abraão nunca assinou os termos de risco. Deus assumiu o risco inteiro no lugar dele.
Incrível. E tentar entender a relevância de um evento milenar como esse para nossa vida requer apenas que a gente olhe ao redor hoje. Quem nos ouve sabe que a cultura contemporânea opera sobre um peso esmagador de performance constante.
Sem dúvida, o tempo todo.
O valor de um indivíduo, a dignidade dele, é incessantemente medido pelos resultados que produz, pelas métricas que atinge e pelas expectativas que consegue satisfazer, sem tropeçar, claro.
E se tropeçar, o sistema descarta?
Exato. As pessoas assinam dezenas de contratos invisíveis de excelência todos os dias, vivendo aterrorizadas com a possibilidade de falhar. E a estrutura dessa narrativa do Gênesis oferece um antídoto radical contra esse esgotamento.
Traz um alívio gigante.
Mostra que o alicerce de tudo, o que realmente importa, nunca foi sobre manter um registro imaculado. A aceitação final não é uma questão de tentar desesperadamente equilibrar a balança, mas de confiar.
Isso, a gente transita do paradigma da ansiedade gerada por esse esforço contínuo para o paradigma do descanso gerado pela confiança.
O descanso de quem não precisa provar nada.
Isso. O alívio não vem da ilusão de que não vamos falhar, porque nós vamos, mas vem da certeza inabalável de que o fiador do pacto nunca falha.
Isso nos leva a uma consequência ainda mais vasta. Essa ideia de um Deus que sela um acordo unilateral em benefício de um nômade cheio de dúvidas representou uma anomalia chocante no mundo que via a divindade como algo a ser constantemente apaziguado.
Uma divindade que se sacrifica pelo homem não existia nos manuais antigos.
Exatamente. Esse pacto solitário de sangue no deserto não alterou apenas a vida de um homem. Foi o epicentro que fraturou a história antiga, reconfigurando irrevogavelmente a compreensão humana sobre o poder, o risco e a própria natureza do divino.
É o momento em que a graça é formalizada em sangue.
Como esse modelo de aliança continuou a reverberar por impérios e eras para moldar a trajetória inteira da civilização, bom, isso é algo para nossa audiência continuar a investigar.
É um tema que não se esgota.
Cria o caminho para novas explorações e reflexões. Imaginar o Criador do Universo passando sozinho por um corredor de fogo e sangue, ligando-se a um ser humano falho. Isso muda tudo.
Agradecemos a todos que nos acompanharam. Até a próxima Análise Profunda.